Sejam muito bem-vindos ao podcast Terapia a Bordo.
Eu sou a doutora Clarice Pérez.
E eu sou Marina Guedes.
Embarque com a gente nesse projeto.
Feito especialmente para promover a saúde mental.
Vamos lá, Marina, nossa próxima pergunta para o Chico. Nós estamos explorando aqui de uma maneira positiva.
Tô me sentindo a própria Silvio Santos aqui com a próxima pergunta. Vamos lá, então.
Não, de maneira nenhuma. Vai, Marina, fala aí. Dá a tua pergunta e dá a opinião, vai.
Não, é o seguinte, eu prefiro perguntar e deixar vocês falando, porque eu acho que é mais legal, enfim, no Maré Sonora eu faço mais isso também, que eu pergunto, mas eu falo super pouco, porque eu acho que o convidado tem muito para falar, e, enfim, os holofotes estão ali para o lado de lá, não do lado de cá, então eu prefiro ajudar na formulação das perguntas. Eu estava pensando, Chico, sobre quem não conhece o seu trabalho, você produz vídeo, você trabalhou na produção de vários documentários, de vários canais televisivos, Netflix, vários canais internacionais, para um público internacional, fazendo um pouco de tudo, não só produzindo imagem, mas logística, auxiliando, indicando lugares. Você estava morando em Lofoten, que é um arquipélago na Noruega, um pouquinho mais abaixo de onde você está agora. Morou lá em Spitsbergen, que é a maior ilha do arquipélago de Svalbard, lá em cima, que eu ainda sonho conhecer, entre aspas, quer dizer, entre parênteses, aí, mas deixa de lado. E você também, agora você falou um pouquinho que está fazendo esse trabalho de trazer turistas, né? Trazer pessoas do Brasil, principalmente do Brasil, mostrar a aurora, que é uma das suas grandes paixões, né, a aurora boreal, realizar esse sonho das pessoas, de esse caçador de auroras que você tem se tornado e compartilha com as pessoas essa paixão infinita aí, que é um espetáculo da natureza. E a gente imagina, né, quem está acompanhando de fora aqui no Instagram, enfim, da forma como você compartilha seu conteúdo, imagina a troca dessas pessoas que você está trazendo, que você está proporcionando esse sonho de ver a aurora. Isso tem sido uma forma de você também equilibrar a sua saúde mental, Chico? Como é que está sendo esse feedback, essa interação com as pessoas, esses grupos que você começou a organizar, essa ramificação do seu trabalho agora?
Cara, tem sido muito bom. Eu gosto, assim, primeiro eu boto nas minhas mídias sociais ali para quem me segue. Eu não coloco uma propaganda lá, eu não quero, eu sou muito claro sobre isso, que eu quero pessoas que já gostam do meu conteúdo, que já gostam de mim, que já assistiram, que, né, tipo, tem um dia da trip que a gente vai, né, fazer carinho no Atka e na Ila, por exemplo. Então, alguém que não me conhece, que vai ali, porra, que esses cachorros, né? Porque, não, eu quero as pessoas que realmente já têm uma identificação com o meu trabalho, já têm uma identificação comigo, e que elas querem simplesmente viver um pouco daquilo que eu estou mostrando ali. A aurora, eu digo para as pessoas que é 5%. É 5%. O Ártico, a aurora é uma parte do Ártico, né? O Ártico é muito mais. O Ártico, ele tem uma energia, ele tem um cheiro que é sem cheiro, né? Porque não, quando tu tá lá no deserto de gelo, não tem barulho, não tem cheiro, não tem nada. É só gelo, gelo, é silêncio. E eu digo que não tem como explicar. Então, todo mundo que veio até hoje, eu ficava assim, as pessoas vinham e eu via pessoas tão diferentes, mais velhas, mais novas, mãe com filhos, pais com os filhos, um casal bem mais de idade, tudo, sabe? Galera de 20 e poucos anos. E quando o pessoal tá lá fora, eles conseguem entender que não existe idade, não existe nada. Parece que a gente vira uma coisa só. E essa conexão que eu digo, que no final da trip, o pessoal é tomado por um sentimento que eles não tiveram antes. Eles me dizem assim, cara, como é especial tudo isso que eu vivi, porque eles, claro, tem algumas partes da trip que tá tudo sob controle, o meu controle, mas para eles, na cabeça deles, eles estão, tipo, em perigo de vida, entendeu? Tu subir uma montanha com uma moto neve, com um vento, com tudo, e tu começa a ver tudo congelar ao redor, em segundos, tu começa a pensar, meu Deus do céu, né? Me salve. E aí eu troco uma ideia naquele momento com eles sobre isso, sabe? Essa última trip a gente foi fazer uma pescaria e tipo, os caras que mais estavam empolgados, não, porque eu vou pegar um peixe, porque a gente fazer buraco no lago congelado, né? Daí chega no lago, pega a broca, faz. Os caras que mais estavam falando que eu vou pegar peixe, porque eu vou não sei o quê, chegou na hora que eu tava olhando assim. Meu Deus, sabe? Tipo, Deus, não quer ficar aqui pescando. Não, não, tipo, eu tenho que sobreviver, sabe? Eu tenho que ir. E ficar assim, tipo, né?
O Chico, cérebro que veio. O que que tu vê dessa pergunta que a Marina te fez, né? Dessa experiência, por exemplo, a última da pescaria, eu olhei, né? Eu sempre que posso, obviamente, acompanho. O que que tu vê, não só contigo, mas com as pessoas que estão aí, de realmente negativo?
Negativo?
É.
Como assim? Quando elas chegam aqui, eu vejo alguma coisa negativa delas?
Ou da situação dessa, por exemplo, da trip, né? Pra gente falar aí uma coisa específica. O que que tu vê que... ou para ti é negativo, ou com a pergunta da Marina, né, de toda a tua experiência, mas vamos para essa última trip. Tem alguma coisa que tu fica, tu vê as pessoas desconfortável no sentido assim, já que tu tem que lidar, ou tu mesmo, ou cansaço, ou quando tu tá muito. Qualquer coisa que tu sinta um desconforto.
Eu acho que assim, ó. Como eu filtro muito bem as pessoas, tá? Existia muitas partes negativas quando eu tava só trabalhando com produção. Porque produção, quem me contrata é a BBC. Quem me contrata é a Al Jazeera America, tá? Aí eles me contratam, e aí é o diretor lá, um cara que foi atrás, viu meu trabalho e tal, me contrata, e manda ali, cameraman, diretor, não sei o que, não sei o que, chega todo mundo aí. E a parte negativa é essa. E essas pessoas não me conhecerem e eu ter que me provar para elas. Tu tá entendendo? E isso é uma coisa que eu entendi que eu não preciso fazer mais na minha vida. É tipo, tu querer fazer com que aquela pessoa entenda que tal coisa é especial, que tu tem que fazer com que aquela pessoa entenda que ela tem que confiar em ti. E aí, automaticamente, como um negócio de defesa, a gente tenta se fazer útil para projeto, importante, e a gente tenta se provar, né? E isso é uma coisa que está muito boa nos meus grupos, que eu não preciso me provar para ninguém, porque quem está ali está porque gosta de mim. Porque o nome da trip é No Ártico com o Chico. Ou No Chico com o Ártico. Que eu brinco. Então, quando as pessoas estão ali, eu já sinto essa energia boa pro meu lado. Que as pessoas já têm um carinho por mim. E quando elas têm um carinho por mim, automaticamente eu tenho um carinho por elas, porque elas são da minha vibração. O negócio é quando eu trazia pessoas aqui que não eram da minha vibração, e às vezes tu tem que se provar de alguma coisa que tu não é. Então, assim, eu não consigo ver ponto negativo, porque eu realmente, elas estão me trazendo uma energia tão grande, mas tão forte, que eu me sinto assim, cara, é muito forte pro meu lado, eu me sinto renovado, eu me sinto feliz em poder mostrar e fazer as coisas com essas pessoas. E assim, a minha mulher até comentou, nossa, geralmente grupo com turista e coisa, tanto BO, tanto trabalho, né? E as pessoas saem daqui tão felizes, tão leves, abraçando todo mundo, e me dão presente, e não sei o quê.
Saem recuperadas mentalmente.
Também, exatamente. né, eu escuto das pessoas dizerem assim, cara, quando eu tô lá em cima, eu não consigo pensar em boleto para pagar, em filho, se o vizinho trocou de carro, se não sei o quê. Eu não consigo pensar em nada.
Claro.
Não, então, não tem como.
A gente volta para isso que eu te falei, que o cérebro não está feito para pensar, né? Ele está feito para viver essas experiências, né? Ele está feito para não estar se projetando nos outros, mas em si mesmo, né? Que tu falou anteriormente, qual a minha missão nessa terra, para que eu vim, o que eu estou fazendo aqui, coisas que te ressignificam, né? Tirando, exatamente, claro, a coisa negativa que tem em toda a nossa sociedade, vida, né, como intoxicação, como a gente, alimentação, e legal que tu falou, e a gente quer colocar aqui nesse episódio hoje, que alguém te perguntou, que tu colocou no teu Instagram, que alguém te perguntou se tu fazia terapia, não respondeu, hoje pode responder para nós quando tu quiser, e aí tu falou uma coisa que eu adorei, que tem tudo a ver com o livro que hoje a gente vai... A gente sempre está trazendo um livro no Terapia Bordo, eu leio muito, e a leitura te dá para o teu cérebro um exercício mental que nenhuma outra atividade consegue alcançar, então a gente aqui é a favor da leitura, ler livro, e vou trazer de um colega que está trabalhando muito seriamente, ele é um dos melhores do mundo sobre, falando sobre, não sei se é o segundo ou o primeiro cérebro, né, o nosso estômago. Então a gente vai estar conversando, e tu comentou, que eu achei muito interessante, que tu come, te alimenta, que uma para te fazer saudável é te alimentar daquele alimento, daquele momento, que, da tua, do teu local, né? Não é, como a gente sabe, como o mundo está intoxicado, aqui na Califórnia, infelizmente, que já teve fama de ser um dos lugares de produtora de alimentos mais saudável do mundo, hoje não, está comprometido, agrotóxico, né, pesticidas, que está intoxicando o planeta, né? Não só a gente, nós somos mais um, né, mais um, uma espécie, nós não somos a cereja do bolo, nós somos mais uma espécie. Então, está intoxicando tudo, né, o ecossistema inteiro. E tu falou, então, que tu come coisas do teu da localidade e do momento, do mês, janeiro, fevereiro, né? E não como a gente aqui, que se tu vem morar aqui na Califórnia, tu pode comer qualquer coisa de qualquer lugar do mundo, lindo, maravilhoso, em qualquer período do ano. Isso tem um preço, né? Quem está pagando é a nossa saúde também mental, porque o nosso estômago e o nosso cérebro estão totalmente interconectados. E a gente está nocivamente comprometendo, né, ambos. Então, queria que tu comentasse com a gente.
Pois é, eu acho que consumir o que a natureza te dá, no lugar que te dá, ela vai sempre te prover de alguma coisa para que tu viva. Svalbard, onde eu morava, é diferente. Porque lá, no caso, não existiam nativos do lugar, né? Nunca existiu. Lá foi sempre o urso polar, o nativo de lá. E alguns animais, umas raposas e tal. E daí, a natureza lá provém para a raposa comida, o frio que ela precisa para viver, o sol que ela precisa para se reproduzir. O mesmo com os ursos, né? Tem o gelo na época, que é a época de engorda do urso. Que em abril, março, abril, o gelo está bem forte, está cheio de foca. Eu comparo muito a minha vida, as nossas vidas, com as dos animais, né? Então, como Svalbard dá isso, essas ferramentas para o urso caçar na hora que ele precisa comer?
Os, sabe, animais, né, Chico, especifica para nós, estamos falando dos animais do Ártico, né?
Isso. Eu tô falando agora, não, pode ser do mundo inteiro, pode ser da Amazônia. Okay.
Mas não,
eu tô,
tu tá
dando
falando
exemplo
da experiência
do urso polar,
né,
agora.
No Ártico.
É o que eu conheço, né? Eu não estive na Amazônia por meses observando os animais, mas aqui eu tive por anos observando urso polar e raposa polar e rena e tudo isso. E a gente vê que a natureza dá o que o urso precisa para comer, para sobreviver, para tudo. Então, por isso que o urso é o nativo daquele lugar. Onde tem humanos, a natureza dá para os humanos isso que o humano precisa comer, precisa para sobreviver. Eu vou dar um exemplo, que os Sami, que são muito conectados com a natureza, que são um povo como se fossem os esquimós aqui da Lapônia.
Uhum.
Eles falam muito sobre os mosquitos, tá? Que o mosquito, ele é muito importante. A gente acha que o mosquito não tem nenhum papel no nosso ambiente, né? Mas o mosquito, quanto mais mosquito tem aqui no coração da Lapônia, mais gordos os peixes ficam, mais bonitos, mais nutritivos, maiores. Quanto menos mosquito tem naquela temporada, mais os peixes vão ficando magrinhos, né?
É um ecossistema perfeito, né, do que tu tá falando.
Perfeito, perfeito.
Nós também internamente, dentro e fora, né?
E eles falam de todas, por exemplo, eles vivem das renas. Então, eles comem rena durante o ano e quando tem peixe, eles comem peixe. E as renas dependem dos mosquitos também, por quê? Porque os mosquitos, as renas não gostam de mosquito. Então, eles são os pastores das renas, mas ao mesmo tempo eles não pastoreiam, eles só seguem as renas soltas. As renas são selvagens, elas vão para onde elas querem ir, só que elas vão para onde tem mais comida e menos mosquito.
Mosquito. É um sincronismo, né? É um sincronismo.
É perfeito. Perfeito. Então as renas vão para a costa durante o verão, que elas estão com medo dos mosquitos, mas para a costa tem mais comida, porque na cima da montanha ainda tem neve, né? Porque aqui neva até maio, né? Lá na montanha, lá onde elas estão, geralmente, até junho fica com neve, então mais para a costa derrete mais rápido, lá elas conseguem pegar a tundra delas, e o Sami tem menos trabalho, que eles trabalham em simbiose com as renas, com os peixes, com os mosquitos.
Incrível, incrível.
Fechou.
Vou comentar então primeiro, deixa eu te perguntar, né? A gente estava conversando aqui, que tudo isso aqui é espontâneo, depois a Marina tem a nossa última pergunta para o fechamento, porque senão a gente podia estar muito tempo com o Chico, é muito agradável.
Eu tô adorando. Sério mesmo, tô adorando.
Que bom. Fala dos teus dogs, né? Que eu trabalho com eu tenho dois cachorros treinados que trabalham com alguns pacientes, né? Não são todos os pacientes que tu pode levar para a terapia, para a sessão da terapia. Eu tenho uma gata no barco, que é o melhor animal para viver num barco, é um gato. Os gatos, eles vivem muito bem a bordo. E então a minha gata interage muito com os meus pacientes, porque eu ensino, né, Chico, eu ensino, tu leva pessoas lá para estar aí contigo, para essa experiência maravilhosa da tua vida, e eu trago os meus pacientes para aprender a navegar, que é a Sailing Therapy, porque funcionou muito bem
para
os meus pacientes autistas e com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e aí então eu passei a trazer eles, ensinar eles a navegar. Então, tem essa interação com a minha gata, além, né, de todo o ambiente e os animais marinhos, e toda essa consciência, né, no meu caso, da navegação, da náutica, mas os teus cachorros são as... Eu não sei se eles são... Eu acho que são mais estrelas do que tu, Chico.
É que assim, ó, no início eu filmava eles, porque assim, eu filmava pouco, mas daí eu pensava, a pessoa vai achar chato, porque eu gosto tanto deles que eu quero mostrar eles, né? É que nem pai quando tem um filho, assim, que fica postando foto do filho, né? Mãe fica postando foto. Eles são uma grande parte da minha vida. Eles vivem comigo, eles estão comigo o dia inteiro, né? E daí, claro, eu comecei a mostrar eles, assim, né? Só que eu pensava, o pessoal vai ficar achando que é. Mas... eu penso, sou eu, é o que eu gosto, E é o que me faz feliz, é estar com eles, e eles viraram parte do meu conteúdo, porque, é, cara, é uma inocência, é uma pureza, é uma energia, é uma lealdade, que é inexplicável, só sentindo, né? Então, eu mostro muito eles, porque eles estão comigo, e é de coração. A minha mulher não fala assim muito com vozinha de bebê com eles, mas eu não consigo me controlar. Eu falo aí lá, cara, ela é minha bebê, entendeu? Eu deito no sofá, ela deita em cima de mim, ela fica roçando aqui e dorme, começa a roncar um cachorro gigante. E ela acha que é um bebê, né? E eu tenho, por exemplo, o Lucas, que trabalha comigo, ele trabalha comigo com as viagens, ele faz os sites, ele faz todo o atendimento com o público, tudo, e ele tá passando um mês aqui. E agora há pouco tava eu e ele com a Ila na rua. E eu sempre falo que, tipo, cara, eles são bem selvagens, bem selvagens. Eles têm, assim, a cabeça de lobo, sabe? Só que eles foram, esse tipo de raça, ele foi domesticado para virar como se fosse a babá dos inuits lá, para cuidar das crianças, enquanto eles iam caçar, o pai e a mãe iam caçar, deixavam as crianças com os malamutes, e os malamutes eram treinados para matar tudo, né?
Olha que interessante.
No caso, eles foram treinados para amar os humanos e ser o bicho que eles são com tudo que não for humano. Então, eles são inofensivos para qualquer humano. Qualquer humano pode pegar a comida deles, pode botar a mão neles quando estiver comendo, pode puxar a perna, pode fazer o que for. Eles não vão fazer nada. Agora, viu um outro bicho? E aí passou um cara com um cachorro da Groenlândia, um outro parrudão, assim, lobo. E ele passou e eu fiquei segurando eles. E o Lucas ficou olhando. E eu acho que ele não se lembrou que eles são, né? E aí a Ila começou a e levanta os pelos dela e o peito vai assim. Ela de toda aquela doçura. Aquela doçura de...
O instinto, né? O instinto dela, né?
Instinto, ela vira um monstro, sabe? E ele falou, meu Deus, esse barulho não é o barulho que eu tô acostumado dela, sabe? Porque foi... E isso é fascinante, assim, eu adoro estar com eles. Eu digo que eles são os cães mais inteligentes que tem, por mais que numa escala normal da inteligência, eles falam que os malamutes são mais burrinhos e o border collie é o mais inteligente, que eu discordo muito disso, porque o border collie, ele é obediente, ele não é inteligente. E o malamute, ele é tão inteligente que ele entende o que tu fala. Ele só não te obedece porque não ganhou nada em troca. Se ele ganhar o que ele quer em troca, ele pode fazer, ele dá mortal de costa.
Eu tenho um border collar na terapia e aí eu vou ter que discordar de ti. Não, mas ela é muito inteligente, porque a obediência, eu te entendo, eles são muito, muito, por isso estão, né, em terapia.
Porque numa escala, o malamute é o mais burrinho.
Não, eu entendo que...
E o border collie é o mais inteligente.
Eu não entendo do teu cachorro, eu tô aprendendo contigo, mas eu digo que a minha cachorra, com certeza, são muito bons para treinamento. Mas também eu vejo nela essa inteligência que tu tá falando do teu cachorro, pelo menos a minha que tá na terapia.
Claro, mas eu acho que eles são inteligentes também.
Eles
só
conseguem
que a escala
interpretar,
eles estão medindo no obediente.
Eles conseguem interpretar o sentimento do paciente e sem eu dar nenhum comando, ela sabe quando se aproximar ou não. Mas aqui, claro, que nós estamos falando e o que eu estou te perguntando é justamente isso, é como o animal, né, no caso os cachorros que nós estamos falando, como eles são terapêuticos.
Demais.
Como eles nos dão, realmente eles nos dão talvez muito mais do que nós seres humanos oferecemos para eles, né? Eles realmente nos curam. Né? Essa é o que eu acredito, é o que eu trabalho, é a minha prática, então eu vejo isso também no teu conteúdo, né? Claro, tu ama teus cachorros, mas isso quando tu faz os conteúdos com os teus cachorros, eu senti que isso, com certeza, é transmitido para as pessoas como uma coisa, como realmente, como curadora, né? Como uma coisa terapêutica, né? Que a gente está na terapia pessoas, agora falando de terapia,
não entende,
falando também.
As pessoas me pedem. Filma mais aí lá um pouquinho hoje pra gente, sabe? Dá mais um pouquinho deles pra gente, sabe? Bota eles mais um pouquinho. Os outros pedem, olha, numa escala, o Atka e a Ila é primeiro, daí tu é segundo, o Ártico é terceiro no teu conteúdo. As pessoas falam isso, porque faz bem para eles também. A inocência dos meus cães, eles, né, tendo essa, querendo ou não, passa, né, através da tela, esse negócio da terapia
passa.
Com os cães.
Com certeza passa. É. Chico, uma coisa que eu quero te perguntar, rapidinho, antes da Marina fechar, uma pergunta que eu tenho para ti, que é: quanto tempo eu levei aqui com os meus filhos? Nós vivemos juntos, três filhos que eu tenho, agora adultos, mas eram adolescentes. Quando eu vim para cá, para a Califórnia, viemos viver dentro do barco, e eles ficaram 2 anos vivendo no barco comigo. E tivemos esse tempo de adaptação, emagrecemos, porque nós estamos aqui como se estivéssemos dentro da barriga da mãe, né? Em constante movimento. Estamos dentro do mar, no oceano Pacífico,
que
Pacífico. Então, teve esse período de adaptação que transformou toda a nossa, todos os nossos sistemas, né? Nossa biologia, nosso cérebro, nosso corpo, nossa mente, né? Nos alterou, nos adaptou, nos fez esse período de adaptação. Tu teve isso quando começou a viver em lugares de temperaturas extremas?
Não. Não, eu acho que a adaptação, assim, no início foi mais da luz, tá?
Tá.
Quando eu cheguei, daí, tipo, tinha dia mais que noite, mas tava meio. Aí, até então, tava normal, e de repente começou a cair. E caiu muito rápido. De repente ficou noite. E aí eu fiquei aqueles 4 meses, quase, não. 3 meses e meio, né? Dá 100 dias. Completamente escuro. Eu fiquei inteiro esse período. Então, para mim, assim, a adaptação foi no início que eu ia, por exemplo, num lugar, tava começando a ficar noite, daí eu entrava num restaurante, comia, saía, tava escuro. Eu dava uma volta, conversava com meus amigos, eu pensava, ah, tô indo para casa, vou dormir. Eles olhavam para mim. Cara, é 3 da tarde.
Uhum.
Daí eu olhava assim, na minha cabeça era 10h30, 11 da noite. E daí no início eu não entendia, assim, sabe?
Entendi.
Era noite, daí tipo, tava sempre, meu Deus, eu ainda tenho muito tempo do dia para ir dormir, mas já tá noite na minha cabeça. Então isso para mim no início foi adaptação, assim, mais complicadinha, isso, mas bem no início, só a primeira temporada.
Sim, quando tu começou a segunda experiência.
A segunda temporada já foi que foi, e comida, essas coisas, nada, bem de boa, adorei a comida, tudo. Uhum. Eu acho que eu sempre ganho e perco peso, dependendo das experiências que eu tenho, como é que eu tô indo. Eu não sou um cara nada regrado com nada, e deixo o vento me levar. Então, eu lembro que eu estava na Austrália, estava bem magrinho, surfando todo dia, trabalhando 1000 trabalhos, dormia pouco, acordava, trabalhava, surfava. E daí eu saí da Austrália, eu fui e fiquei fazendo backpacking. E o backpacking que eu estava fazendo, por exemplo, quando eu estava na Indonésia, fiquei alguns meses na Indonésia, fiquei lá surfando e tal. Eu fiquei ainda mais magro, e daí depois eu fui para Tailândia, eu só comia. Depois eu engordei. Fiquei desse tamanho. Aí eu fui pro Brasil durante um tempo, eu emagreci de novo. Daí eu cheguei no Ártico, eu ganhei um pouquinho de peso, mas não ganhei tudo aquilo, porque eu passava o dia inteiro trabalhando de pé e coisa. Aí depois eu comecei a trabalhar com produção, aí era com Milança, eu ganhei peso, as coisas mudaram para mim. Então eu deixo muito o vento me levar, não sei se isso é uma coisa boa ou não, eu tento às vezes ser um pouco mais regrado, mas a minha vida não é regrada. Uhum. E aí eu percebi que eu fiz uma experiência, tá? Mas não me forcei a isso. Eu comecei a comer quando me dá fome e dormir quando me dá sono.
Tá. Bom, se isso é uma pergunta para mim, eu quero dizer que se tu, o que tu fala de regra, né? Se tá funcionando na tua vida, se não tá comprometendo a tua saúde, então ela tá funcionando para você. Quando você busca terapia... quando você busca terapia... Quando você busca terapia, quando você busca um profissional, é porque alguma coisa não está funcionando, né?
Exatamente, então, claro, ninguém vai pedir ajuda. Time
eu sei que tu,
não se mexe,
eu sei que com certeza, de alguma maneira, isso sabemos, né? A luz do sol, ela afeta muito, né? Muito o nosso organismo, né? Muito a nossa vida na Terra, ela afeta muito. E eu te admiro porque eu, por exemplo, não poderia viver no lugar onde tu vive.
Mas
eu já sei.
É isso que tu acha. Tu nunca esteve aqui, tu não entendeu?
Não. Eu não tô, Chico, eu não tô falando, olha só, não é o que eu acho, eu tô falando de um caminho de autoconhecimento, que é o que eu promociono para os meus pacientes, de que eu sou uma pessoa, eu, Clarice, que preciso do sol. Eu vivo tudo que eu, de mim, funciona muito bem com sol. Já passei experiência na Europa, que me fez mudar para a Califórnia, porque era muita chuva, muito escuro, sem luz.
Que tu conhece, assim, ó, é a mesma coisa que eu falar com alguém de Passo Fundo, tá, de Porto Alegre, assim, eu não posso viver no frio, eu não aguento frio, eu não aguento a falta de luz, eu não aguento, tu tem noção de que aqui onde eu moro não tem um ponto preto na rua? Não tem um ponto preto na rua?
O que significa?
É tudo branco.
Branco. Botamos roupa branca hoje na tua homenagem, Chico.
É. Tu acende uma lanterna lá em Londres, a lanterna não faz diferença. Porque a calçada, as árvores, é tudo escuro e absorve aquela luz.
Uhum.
Quando tu acende uma lanterna aqui, ela ilumina o quarteirão, porque reflete o branco no branco. Quando a luz da lua vem, é dia, 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 tu vê sombra, tu vê tudo, ilumina, bate o branco no branco, vai para uma sala, pega um quarto teu aí, uma cabin aí do teu barco e pinta de preto e acende uma luz ali para ver o que acontece.
Agora, os contrastes.
Pinta tudo de branco e acende a mesma luz e depois tu me conta.
Mas, Chico, eu vou te visitar um dia, pra ter certeza, mas eu não viveria no gelo.
Mas...
E que bom, né, Marina? Que bom, porque daí tem lugar pra todo mundo, porque imagina se todo mundo
fosse fora do gelo.
Não, e sabe que me fez lembrar, eu fiz um bate-papo agora, faz uns dias, com um francês, e ele... O nome dele é Eric Brossier, e ele... navegou, Chico, ele passou 5 invernos no barco, fazendo um trabalho de análise do ar, análise da água, análise do gelo, são vários institutos científicos que ele trabalha em parceria com a França, a maioria deles, então ele tem um barco, o barco fica preso no gelo, no inverno, obviamente, os vários meses do inverno, ele ficou, no caso, em Spitsbergen, por 5 anos consecutivos. Então ele fala, em determinado momento, assim, que um dos aprendizados mais importantes, mais marcantes para ele foi justamente essa capacidade de adaptação do ser humano. Né? Então, Clarice falando que ela não se daria bem lá, mas
não,
eu acho que é essa coisa de experimentar, né? De lá ver e falar, putz, realmente não é minha praia, ou então pode ser minha praia, numa situação extrema, obviamente vai ser sua praia, porque você vai ter que sobreviver ali. Mas se você
se
puder
tiver que
escolher não ter,
sobreviver.
Se você puder escolher não estar ali, você não vai estar ali, obviamente. Mas o ser humano tem essa qualidade assim de
mas
adaptação.
Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu morei em Lofoten, tá? Lofoten tem o sol também, que fica escuro durante um tempo. Lá tem pouca neve, muito pinheiro. Lá fica escuro. Lá me afetou a escuridão. Me afetou a escuridão. Agora, aqui onde eu moro é como Spitsbergen, é como Svalbard. Uhum. É tão branco que eu amo a escuridão. Eu amo a escuridão. Chega na parte escura, tá tudo branquinho, qualquer luz é luz. Tem aquela aurora maravilhosa. Eu amo a parte escura e é a melhor parte. Agora, ficar num Londres da vida, que começa a ficar 3:30 da tarde, 4 horas da tarde, escuro no inverno, chovendo, cheio de concreto, eu ia ter um treco.
É, nós precisamos fazer essa fotossíntese, né? Recomeçando a nossa conversa do quanto a gente está conectado com a natureza, o quanto a natureza nos ensina, o quanto a gente tem que... Quando a gente faz aqui em terapia a bordo, e eu que sugiro, se é que tu já não faz, Chico, quanto é importante tu meditar. Eu imagino que tu tenha muitas mais oportunidades de fazer essa meditação, porque tu tá caminhando com os cachorros, porque tu tá saindo para lugares que tá muito... poluição quase que mínima. Como é importante, né, a gente entender que a nossa formação como seres humanos, a gente tem essa conexão e essa necessidade para também estar mentalmente saudável, estar conectado e enxergar o que a natureza está nos ensinando, né? Em todos os sentidos, de luz, de ar, de tudo que a gente consome, todos os nossos 8 sentidos, e de tudo que a gente consome, está nos dando uma informação para que a gente processe e lide com essa informação, para a gente viver feliz, para a gente viver realizado, para a gente viver bem, para a gente fazer o que ama, e o que não ama também fazer com amor. Então, é isso que a gente está trazendo aqui, né, no nosso podcast, e contente porque a gente está super conectado contigo, assim, com a tua experiência, com o que tu faz, com o que tu mostra, com o que tu é. Mais do que isso, eu adoro. Eu adoro trazer aqui, eu gosto de me conectar com pessoas. A Marina também, a nossa história é isso, com o que elas são é que me atraem. Né? O que elas são me atraem. Exato. Mais do que elas fazem, porque isso vem depois, né? Mas o que elas são. Exatamente. Então, o que tu é, o que o teu cachorro é, o que a tua esposa é, porque vocês são um time, né? Isso, eu tô muito feliz, assim, muito agradecida, porque isso é que a gente queria trazer aqui pro Terapia Bordo.
E eu tô muito feliz de estar aqui. Muito feliz, muito feliz. Isso casa muito com o que o Amir Klink fala nesse nosso papo aqui. Muito, 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 muito. Eu gosto muito dos papos dele.
Adoro o Amir.
E ele fala do pra te dar valor pro calor, tu tem que conhecer o frio. E vice-versa. Isso aí. Nunca vai dar valor. Vai te dar valor para a luz, sabe que aqui a gente fica esperando. Estou esperando voltar à luz. Não porque eu não gosto da escuridão, mas é que eu tendo essa escuridão, eu dou muito valor para um sol. Um sol, eu dou muito valor. Eu vi o sol 2 dias atrás. Eu até postei no meu story, a gente vendo o sol. Eu vi o sol pela primeira vez desde que eu voltei, né? Eu estava no Brasil, vim para cá. E desde então eu não vi o sol. E daí eu vi o sol, cara, por 15 minutos, e daí ele caiu de novo. E foi uma experiência assim, cara, meu Deus, que coisa abençoada. Eu não dava bola, eu tinha o sol todo dia na minha cara. Tá aí, ó, tem um sol, de repente nem bola tu dá direito pro sol,
não,
entendeu?
Não, eu dou, sabe por quê? Porque a gente tá nessa vibe, eu vivo o presente,
preciso,
né? Quando tu medita, quando tu vive tão como na natureza, como a gente tá vendo a Marina, não é casualidade que ela tá na montanha, não é casualidade que tu tá na neve, não é casualidade que eu tô no mar.
No mar.
Quando tu vive isso aqui, que a gente tá transmitindo para as pessoas, todos os dias eu saio e eu agradeço o oceano, porque graças a ele meu barco não vai afundar, né? Espero que não, o barco sempre pode afundar, como diz o Amir, tá tendo barco, ele pode afundar. Agradeço que hoje tem sol, agradeço quando eu ando e vejo que tem vento, eu agradeço porque a gente está mentalmente saudável, e é isso que eu trago para os meus pacientes, que não custa nada, né? Não custa nada. É uma grande transformação para todos nós. Não custa nada você estar conectado com tudo que está em volta de você. Com os animais, com as gaviotas e as amigas que vêm presente, né? Presente. Momento. Aí tu vê presente, essa emoção, exatamente, né? Como tu teve com o sol.
Sim. E agora, eu tô com um convite, provavelmente eu vá tocar isso para frente, não agora, não esse ano ainda, mas para 2025, que é no Antártico com o Chico, né? Levar as pessoas para a Antártida, conhecer um pouco mais a Antártida, ter uma experiência lá, sair do acampamento base do Polo Sul, fazer uma trip de esqui, sobrevivendo aos elementos, ficar numa barraca, entender como é que as pessoas, como Roald Amundsen chegou no Polo Sul, como é que é possível uma pessoa ficar todos esses meses, né, andando com um cachorro de trenó até o Polo Sul. E é isso, tem muita gente interessada, muita gente que pensa como eu e quer ter esse tipo de experiência, e eu estou muito feliz fazendo isso. E isso é a parte dos meus projetos de filme, né, de cinema. Agora eu estou trabalhando com cinema. Eu trabalhei num filme chamado Arctic, com o Mads Mikkelsen. Eu fiz o script. Foi por acaso aí em Los Angeles que eu conheci o pessoal pela internet. Daí o pessoal de Los Angeles me contatou. E por acaso eu estava aí, e eles falaram, não acredito, em Los Angeles, não sei o quê, a gente já se encontrou e trabalhou no filme. Aí depois eu comecei a trabalhar com outra equipe de Los Angeles, que agora eu virei parte da equipe, a gente fez um filme chamado Arctic Void, eu sou sócio do filme.
Tá, quando voltar tem que vir me visitar.
Sim, não, eu vou pro Premiere esse ano aí, tá, nesse filme novo. A gente fez na França.
Quando um castelo não assombrado.
A gente não tem uma data ainda, não tem uma data. Eu estou assistindo os cortes do filme, a gente está trabalhando no filme ainda, mas a nossa premiere provavelmente vai ser aí por novembro, dezembro de 2024. Tomara que não vá coincidir com Antártida e nada, porque esse ano eu vou de novo. E é isso, né? Tô feliz, trabalho com isso e tô cada vez me afastando mais de produção e trabalhando mais com o que eu gosto, com o cinema, que eu não tenho tanta responsabilidade na produção, mas eu tenho um pouco das minhas funções ali, que eu trabalho como DIT, segundo cameraman, eu trabalho com drone, eu trabalho com um pouco de edição. Agora eu vou trabalhar também, vou divulgar o filme nas mídias sociais. Então, é uma coisa que eu gosto muito. E agora eu vou voltar com tudo também com o meu YouTube, né? O meu YouTube está meio parado. E a minha intenção do YouTube são vídeos atemporais. Todos os meus vídeos, todas as conversas que a gente teve aqui, eles estão em forma de vídeo, num storytelling atemporal. Daqui 20 anos vocês podem assistir o mesmo vídeo e ele vai ter o mesmo sentido para a cabeça do que tinha 20 anos atrás, ou agora, ou daqui a 20 anos. E eu quero voltar com esse, com tudo isso, com esses filmes.
Marca aí,
meu site. É só entrar na minha rede social.
Tá tudo lá.
Chico Matos, pode escrever com um T, com dois, um C, vai achar. Mas eu botei dois Cs porque não tinha e-mail na época, eu não conseguia achar Chico, nada dava, eu botei dois Cs, funcionou, ficou.
Boa!
Lembrando que você é o Ático que mora no Chico, ou o Chico que mora no Ático há
12 anos,
daquela
frase
clássica, muito bom.
Foi uma brincadeira com as crianças, no TikTok eu tinha muita criança me seguindo, e numa live uma vez eu falei alguma coisa errada, e eu acabei falando, porque eu falava, eu sou o Chico e eu moro no Ático, e daí eu sou o Ático que eu moro no Chico, e daí tu, começou a rir. E aí eu comecei a brincar com eles, daí eu fiz um vídeo, só Ártico e moro no Chico. E aí começou a ficar naquele negócio do TikTok, e eu trouxe para o Instagram, e ficou uma marca minha, galera. Até hoje as pessoas me corrigem, hoje eu recebi mensagem de uma mulher já mais de idade, que me escreveu assim, olha Chico, me mandou um print do meu perfil, e falou, olha, eu acho que tu se enganou ali, mas tá escrito Ártico no lugar do Chico, né? Porque meus perfis estão assim, agora eu nem boto o que eu sou, o que eu faço. Tem gente que bota 200 milhões de seguidores, não sei o quê, não sei o quê. Eu não boto nada. Eu sou o Ártico e eu moro no Chico há 12 anos, ponto.
E hoje tá aqui com a gente no Terapia Bordo. É um prazer, uma alegria estar com você, Chico.
Obrigado, Clarice.
Super obrigada. Super obrigada mesmo. Muito prazer falar contigo de novo. É uma delícia, é um bate-papo super gostoso sempre.
Eu adorei. Segunda vez com a Marina aí. Fizemos o podcast Maré Sonora.
Foi.
Isso aí. Legal. É isso aí.
Então é isso, Chico, muito obrigado de novo, de todo o coração, com certeza, eu tenho certeza que essa energia, essa tua vibração, tudo que tu faz, todo esse teu processo que tu compartilhou aqui com a gente, tem tudo a ver com saúde mental, né? Tem tudo a ver com o que o Terapia Bordo quer estar fazendo com o nosso projeto, que é melhorar a tua vida. Se você vê o programa, vê o teu, né, o teu conteúdo, mas assiste o que a gente produziu hoje, vai sair melhor. Esse é o objetivo.
E eu tô, não sabia desse tipo de terapia, porque eu sempre falo, não faço terapia, não sei o quê, mas esse tipo de terapia que tu faz, cara, eu tô completamente diferente. A gente falou, levar as pessoas no barco, né, pra usar o cérebro de outra maneira, os animais e pets e tudo. Genial. Muito legal mesmo.
É isso aí, a gente trazendo a ciência para trazendo a ciência, porque a ciência também não está desconectada de nós, né? A gente teve um momento histórico que a gente precisou separar tudo, mas agora eu acho que a gente está caminhando de volta para um momento de juntar tudo e ver que a gente está, como a gente falou, todo mundo está conectado
e caminhando e a gente junto.
Tudo junto, né? Para melhorar. É isso aí.
Exatamente. Muito obrigado, pessoal.
Valeu. Tá, me dá um minuto, vamos dar um minuto, nós, um, dois, três aí pro Denis. Eu vou botar para carregar aqui minha câmera, que ficou sem bateria. Um minuto, Denis, peraí.
Sem problema, dá uma pausa, sem problema. Ai, que lindo ali, os barcos.
Solzos, que dia lindo que tá mesmo.
Demais.
Ô, Chico, a gente pode... Sabe o que eu pensei em te perguntar depois, para fechar? Se você puder falar das próximas trips, assim, os próximos projetos... Não os próximos trips, mas os próximos... Pra galera que ficou com vontade de participar das suas trips, se você puder fazer um convite aí para... Acho que seria legal, vai dar uma instigada na moçada aí, que vai ficar pensando, pô, mas como é que eu faço para saber mais, tal? Essa parada acho que pode ser bem legal.
Claro. Tá muito legal. Eu tô para começar.
Tá, nós vamos trocar aqui só um pouquinho, eu vou ter que trocar a posição também.
Ah, que beleza. Loucura esse barco aí, hein?
Desculpem.
Eu tô só olhando.
Eu não chego ali, meu senhor. Bem, bom, já quero convidar, né, claro, convite aqui, quando quiser vir passar um tempo aqui no meu barco, muito
obrigado.
Bem-vindo, pode até
obrigado.
Trazer os dogs.
Não bota eles no avião.
É muito quente, aí tá louco pra eles, é muito calor, tadinho.
Vou baixar rapidinho aqui.
No inverno dá até, mas... Botar no avião é muito estresse pra eles.
É estresse, Ah, e os meus já estão bem assim, não sei se acostumados, mas vão, viajam.
Mas que tamanho? Eles vão embaixo ou em cima?
Quê?
Não, eles vão lá no cargo?
Não, vão com a gente sentados.
Onde tu acha que vão os meus cães no avião?
É, claro, vão embaixo. É, eu imaginei agora.
É um estresse. Deixa
eu ver.
É um
vou baixar aqui, agora só baixar um. Eu quero conversar. Bom, a Marina tá, eu ouvi aí pra gente fechar, né? A gente podia ficar horas conversando. Porque eu quero fazer uma ponte assim dos teus cachorros, porque eu trabalho, eu sei, né, com a tua saúde mental, que eu sei que eles são, como eu, aí tô falando, né, como neurocientista, eu sei que eles são fundamentais para tua saúde. E nós chamamos às vezes de animais de estimação, mas eu estou bem convencida que, na verdade, eles cuidam da gente, né? Eles é que nos protegem, digamos assim, de uma vida não saudável e não contrária, de pensar, a gente que cuida deles, eu não acho que é por aí.
Exatamente.
Então, eu tenho eles na minha terapia. Deixa eu começar aqui a gravar.
É isso aí, os cães são até.
Eles conviveram contigo. Quando eu te vejo, eu não tô gravando agora, mas só pra te... Quando eu te vejo com eles, eu sinto bem, sabe? Eu sinto relaxar, eu sinto o animal, é isso, mas o cachorro, né? Porque a tua. Eles estão muito. Eles são muito importantes, né, na tua vida, assim, pra o que tu.
Muito,
pra o teu trabalho, né? Pra tudo que tu faz. Eu acho que tem gente que te segue ou tá contigo pra ver eles.
Muita gente, muita gente.
Vamos lá, então, peraí. Deixa eu começar
quando
a gravar aqui.
Quando a Ila dá aquele alô sensacional dela, né?
Ela fala, eu acho que outros cachorros, se eu botasse, eu tinha que botar os meus pra ver, porque eu acho que eles fariam, né? Uivariam com ela.
Queridos, eu gosto de todos os cães. Eu sou apaixonado por cachorro, qualquer cachorro. Sou apaixonado. Só que aqui não tem, assim, o pessoal fala, não dá pra adotar da rua, eu digo que não tem cachorro da rua.
Tamo bem, vou começar a gravar aqui, de novo. Então, um, dois, três.
Então, um Terapia Bordo super especial com o Chico Matos, foi maravilhoso. Foi muito mais do tempo que normalmente a gente costuma gravar, mas eu acho que a gente poderia ter ficado horas conversando. E o Terapia Bordo está muito feliz, muito agradecido pela Marina, que faz um trabalho fantástico aqui no Terapia Bordo, e pelo Chico Matos também. Muito obrigada. Chico, valeu, a gente adorou ficar com você. Terapia Bordo, Sais Meres, ficou muito feliz. Obrigada, Marina.